Olá, amigo apostador! Eu sou Rodrigo Disconzi e esse é o Jogo Rápido do Aposta 10. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro, reta final para acabar esse ano. Antes que ele acabe com a gente, sai zica! Show 2020, que venha um bom 2021! Antes das dicas dessa segunda-feira, veremos como fomos nas dicas de domingo. No Brasil foram só duas dicas. Dupla chance no Atlético Paranaense, que ganhou o jogo do Bragantino, Green. Chapecoense mais 0,25, fez um bom jogo contra o América, foi 2-2, mas ele ficou liderando duas vezes, foi o meio Green. Na Inglaterra foram três dicas, ganhamos duas, perdemos uma. Erramos o Tottenham, justo que eu confiava mais. Tottenham levou um vareio de bola do Leicester 2-0. Red pra gente. O Aston Villa, a gente mandou bem, a gente mandou o ML e o Over. E o Aston Villa ajudou a gente, fez 3-0, bateu as duas, Green. E o Manchester United mandou aquele vitória seca do Manchester United e comentamos que deveria vir gols, né? Foi 6-2, então deu Green pra gente também. A Itália a gente foi mal. Acertamos 1,5 e erramos 3. A Lazio surpreendeu o Napoli, a gente tava na Lazio, deu Green pra gente. O Bologna, a gente aposta neles, mas ele tá o bolo na gente toda hora, né? 1-1, e void, não ganhamos nem perdemos. Já a Inter, a gente esperava uma goleada, abriu 2-0, que estava dando meio green, mas tomou um golzinho no final, virou red. Sassuolo e Milan, o Milan conferiu, fez 2-1, a gente foi no Sassuolo descer, dupla chance e foi red. Benevento ganhou do Genoa 2-0, pegamos o time errado aqui, red. E nós escolhemos o Cagliari com mais 0,25 contra o Udinese, aquele jogo de dois times ruins, pegamos o melhor linha e deu meio green, ok. Na Espanha, 4-0, acertamos as 4. Celta de Vigo ganhou de 2-0, o placar que a gente precisava, green. Cadiz e Getafe, Getafe da Nobet, 2-0 também, green. Eibar e Real Madrid, mandamos o over, foi 3-1 para o Real, tranquilo, over, green. E o Granada da Nobet também encaixou certinho, 2-0. Esse aí sobrou gol. Você vê que em outros jogos que precisa não entra, aqui foi 4 greens sobrando gol, fazer o quê? Na França fomos equilibrados, acertamos 2,5, erramos 2. Mandamos Saint-Étienne para ganhar do Nimes, não deu certo. 2-2, red. Montpellier mandamos over, deu 2-2, tranquilo, green. Dijon para segurar o Mônaco, perdi de pouco, 1-0, meio green. Lille contra PSG, jogo corrido, mas que ficou no 0-0. Então nosso PSG menos 0,25 deu meio red. E, então foi 2,5 e meio, né? Até que foi bom. Porque o Rennes ganhou fácil do Lorient. Essa odd estava de graça. ML 1,88. Dicas para segunda-feira: dois jogos pela Premier League da Inglaterra: Burnley versus Wolves, Wolverhampton. Os dois times têm placares baixos, né, na tabela. Eles jogam jogos meio truncados. Pelo nome dos times, é claro, é. Pelo jeito de jogar, enfim, dá a impressão que a gente deveria apostar no Wolves. Eu costumo curtir o jogo deles, inclusive. Mas nesse cenário específico, Burnley em casa, dois times meio travadões, eu vou no dupla chance do Burnley, que é o Zebrão, a 1,75 a odd. Chelsea contra o West Ham. O West Ham perdeu só um dos últimos seis jogos, enquanto que o Chelsea andou meio mal, mas a desculpa deles natural é que fadiga de muitos jogos, né? Pelas ligas europeias e a Premier League. Então aqui eu tenho duas apostas: Under 3 a 1,93 e o West Ham mais 1,25 a 1,86. Por quê? Eu considero que o West Ham tem sim qualidade de fazer um gol. E se fizer um gol, a gente tem que tomar uns 3 para perder a aposta. Então é como quase fosse um ambas disfarçado. A odd está decente. Então vamos do West Ham mais 1,25 no handicap asiático. Portugal, Santa Clara contra Guimarães. Bom, esses dois times se enfrentaram pela Copa de Portugal e o Santa Clara ganhou de 1 a 0. O Santa Clara é um time pior colocado na tabela, mas enfim, jogando em casa com o Drell Nobet 2,04 vai ser minha pedida. Nem tanto porque ganhou do próprio time recentemente na Copa. Mas porque ele precisa também muito para tentar sair da zona de rebaixamento, a parte de baixo da tabela. E pelos números mesmo, a diferença é pequena de odd, mas é favorável para Santa Clara. Bundesliga 2. Eu escolhi um jogo aqui, o Karlsruhe contra o Hamburg. É uma situação que aparentemente me interessa aí o Hamburg para ganhar.
I would like to buy a burger.
E o under 2,75. Essas duas bets que eu indicaria. Hamburg menos 0,25 no handicap asiático, a odd de 1,90. E o under, a odd de 1,86. Só que não é fácil você fazer essas duas apostas no time e num placar de over ou under, e você olha a grade de como ficaria os placares com red e com green possíveis, né? E você vai ver que só um ou dois resultados geralmente te dão green, ou resultados que poderiam acontecer de maneira realista, né? Então, nesses casos, eventualmente, eu considero o seguinte: já que eu quero under e quero Hamburg, por que não apostar no correct score, placar exato, 1-0 para o Hamburg e 2-0 para o Hamburg? Ou ambas marcam, não. Pode ser que seja mais econômico às vezes, ou menos complicado. Enfim, então tem muitas opções para esse jogo e na maioria delas eu considero o Karlsruhe para não fazer gol, você vê só. Então tem que fazer uma análise e se vocês acham que o Karlsruhe vai fazer um gol, vai no Hamburg, menos 0,25 e over. Se não, escolher uma aposta seca é melhor, só o under, só o Hamburg. Essas do correct score são interessantes, pagam bastante bem e o investimento é menor, mas aí no caso teria que avaliar se realmente o Karlsruhe, na tua opinião, não vai fazer gol ou não. Então tem muitas opções aí, eu vou escolher então só uma, que vai ser under 2,75 a 1,86. Então só essa que vai valer, mas a análise fica aí de toda forma abrangente.
Legal.
Pela Espanha, segunda divisão, dois jogos. Sporting Gijón contra Leganés. Eu vou no Gijón, draw no bet 1,85. Pela situação da tabela, de tudo, eu sei que o Leganés precisa muito, mas eu vou com o time que está jogando em casa. Uma odd de draw no bet 1,85. O outro jogo, Mirandés contra o Albacete. Mesmo caso, o Albacete está numa fase precisando ganhar, porque está lá embaixo, lanternão, acho, se não me engano, e vai se esforçar para isso. Só que não é fácil contra um time que está melhor colocado na tabela. Então eu vou de Mirandés para ganhar o jogo mesmo, a 1,9. Confiando no desespero do Albacete, e apesar de que eles precisam, mas vamos no time melhor colocado. Pelo Brasil agora, nós temos Série A, Corinthians e Goiás. É um jogo complicado, porque o handicap está esticado para o Corinthians, menos 1, mas pegar o Goiás mais 1 parece que vai empatar, enfim, não sei. Eu acho que o Goiás é um time que pode fazer gols, e o Corinthians em casa costuma ter jogos mais animados. Então eu vou me arriscar aqui num over 2,25. Ah, mas é jogo do Corinthians, não vai dar. Pois é, esperar um pouquinho começar o jogo, fazer over 2, porque tem muito resultado de 1 a 1, 2 a 0, enfim. Então, a odd a partir de 1,80, espera aí uns 5 minutos de jogo, 5, 10 minutos, deve bater over 2 por volta de acima de 1,80. Essa é a minha dica. Série B. Nós temos aqui o jogo do Paraná Clube contra Brasil de Pelotas. Mas antes de falar do jogo especificamente, um comentário sobre os riscos de rebaixamento, já que os dois times têm chance, tá? Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Oeste tem 99% de chance de rebaixar, ou seja, já caiu o lanternão. O outro time que a gente tem apostado contra sempre aqui, o Botafogo de São Paulo, e realmente é difícil confiar neles, 94% de chance, vai cair. Agora que fica interessante. O Náutico e o Figueirense estão lá embaixo na ZR, né? O Náutico tem 66% de chance de cair. Já o Figueirense, 56%. Esses são os quatro para cair. Além deles, tem o Paraná Clube, com 40% de chance. Ou seja, basicamente, Náutico, Figueirense e Paraná lutando para sair do rebaixamento. Desses três times, dois vão cair, aparentemente. Mas não pode relaxar aí, é o CRB, que tem 20% de chance de cair, Vitória 12% e Brasil de Pelotas com 7%. É pouquinho, mas né, teve time que caiu assim, como o Coritiba da Série A lá por 2009, se não me engano. Bom, sobre o jogo em si, os dois times, o Paraná contra o Brasil de Pelotas, os dois costumam tomar poucos gols, ou jogar um jogo bem travado. Tanto que a linha de over e under está lá, 1,75. Se fosse menos 2, se fosse 2, a gente pegava já o under. 1,75 já não é tão bacaninha assim. O Paraná Clube perdeu, acho que 9 jogos em seguida, 8, e ganhou do CRB fora. O time estava bem desfalcado e continua um pouquinho desfalcado, mas é a maioria de jogadores reserva. O Bressan, que era o craque do time, ficou fora dos jogos aí por 10 dias, está apto a jogar hoje. Mas, como ele ficou 10 dias parado, não vai estar 100%, né? Enfim, não, nem sei se joga, não dá para saber. Todos os casos, já que eu não posso pegar o under, ou não posso, não queira talvez pegar o under 1,75, eu vou no Brasil de Pelotas mais 0,25, a odd deu 1,95. Se o Pelotas empatar hoje, eu acho que as chances deles ter se rebaixado caem para quase zero praticamente, porque é um adversário direto também. Outro campeonato que a gente não costuma falar muito aqui, mas como é segunda-feira, a gente vai se permitir, é o Brasileiro de Aspirantes. Temos última rodada da segunda fase. Ou seja, quem passar vai para a semifinal. São dois grupos de quatro times, e são oito times no total, e quatro passam para as semifinais. Jogo Ceará contra Grêmio. Bom, o Grêmio já está classificado. As casas de apostas estão dando o Ceará mais 0,25. E o Ceará precisa ganhar esse jogo. Se empatar, não é garantia nenhuma de classificação. Então o Ceará joga em casa, precisa ganhar. Se empatar, tem alguma chance, mas depende de saldo e outros detalhes. Mas a odd do Ceará em casa é mais 0,25 a 1,77. O Grêmio vai poupar? Não dá para saber, porque um time sub-23 não tem calendário. Então todo jogo é a chance de treinar, se mostrar, enfim, se manter em forma. Pode ser que rode e ponha reservas para também rodar o elenco, é possível. Como eles estão mais relaxados, tal, de repente não dão muita bola para o jogo. Não sei, não dá para ter certeza, mas dentro do cenário de possibilidades, acho que o Ceará mais 0,25 está ok. Outro jogo é o Corinthians contra a Juventude. O Corinthians está em último no seu grupo, mas o grupo tem embolado. A diferença para o primeiro, para o último, é 3 pontos, coisa assim. Então, o jogo anterior entre eles foi lá no Rio Grande do Sul e foi 0-0. Agora o Corinthians precisa ganhar do Juventude, o Juventude precisa empatar. A linha oferecida pelo mercado é Corinthians menos 0,25 a 1,8. Não interessa. Não que o Corinthians seja melhor que o Juventude, mas pela necessidade, o Juventude vai jogar um pouco mais acanhado, provavelmente. Então, de repente, o Corinthians pode emplacar isso aí. Vai ser interessante, talvez o over, não sei. Mas com o time jogando na retranca é difícil querer o over, né? Mas depende da postura muito do Juventude. Não sei se esses jogos vão passar no estudo. Bom, falamos bastante porque tinha muita coisa para falar. Nessa semana tivemos jogos da pré-temporada da NBA, o basquetebol norte-americano. Mas no dia 22, logo amanhã, começam os jogos para valer. Eu vou tentar acompanhar os jogos e mandar dicas de apostas e comentários aqui no podcast. Então, até amanhã, terça-feira. Tchau!